A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baia. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 15 de abril. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, você vai saber detalhes sobre o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem realizando no município.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
E antes de darmos início ao programa de hoje, vamos ouvir as mensagens de Páscoa do prefeito Éder Botti e do vice Celso Baia.
Páscoa é a ressurreição, é a mudança, a transformação, é o renascer. Que essa Páscoa não seja apenas o almoço em família, a brincadeira gostosa de esconder os ovos de chocolate e ver a alegria das crianças quando encontram, que não seja também a tristeza daqueles que vão estar sozinhos, ou dos que não podem comemorar com festas e chocolates, ou daqueles que estão doentes e sem esperanças. Que nesse dia todos tenham capacidade de entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Que seja renovada em cada um de nós a fé, a esperança, a capacidade de recomeçar, de perdoar, de respeitar o próximo e de se esforçar para viver em harmonia e equilíbrio. Com o pensamento voltado para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a própria morte, queremos, nesta Páscoa, celebrar o milagre da renovação espiritual cristã com a nossa gente chapetense, renovando também os nossos laços de amizade, a nossa fé em Deus, os nossos ideais, o nosso amor, nosso compromisso com Chiapeta e com o bem-estar da nossa gente. Desejamos a todos uma feliz Páscoa de mim, prefeito Éder, da minha família, a toda a comunidade chiapetense.
Eu, Celso Baier, quero desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa, que a morte e sofrimento e renascimento de nosso Senhor Jesus Cristo dê a todos paz, esperança de um mundo melhor a todos.
Secretaria Municipal de Agricultura.
Feira do Peixe Vivo da Semana Santa é sucesso de vendas.
A Secretaria Municipal de Agricultura organizou no dia 13 de abril a Feira do Peixe Vivo da Semana Santa, realizada também em conjunto a Feira da Agricultura Familiar.
A comercialização é a segunda organizada pela Secretaria neste ano e ocorreu junto à Feira do Produtor. Segundo o secretário de Agricultura, Valdecir Dorn, a feira foi um sucesso. Um grande número de pessoas do município e da região se fizeram presentes e adquiriram os produtos. De acordo com o levantamento, 1.300 quilos de peixe foram comercializados, entre as espécies húngara, capim, prateado e cabeça grande.
Nesta edição, o agricultor que comercializou o peixe foi Egon Benck, morador da comunidade São Judas Tadeu. O secretário da Agricultura explica que toda feira organizada é buscada uma parceria com o agricultor. Essa é uma forma de valorizar cada agricultor e estimular a produção de peixe no município.
Hoje, a Feira da Agricultura Familiar acontece normalmente na Feira do Produtor.
O espaço da Feira do Produtor oferece para venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos. Oferece também produtos típicos de Páscoa.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores.
Secretaria Municipal da Fazenda.
Em andamento, o pagamento de IPTU 2017.
O setor de tributos do município está efetuando, desde 3 de abril, a impressão das guias de recolhimento do IPTU 2017.
Segundo o responsável pelo setor de tributos, Otávio Léo Pitol, a cobrança do IPTU de imóvel oferece 15% de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até o dia 30 de abril. Outra opção é parcelar em 4 vezes, mas aí sem descontos, com o primeiro vencimento em 30 de abril. Otávio salienta que, em caso de pagamento parcelado, as parcelas terão seu valor reajustado mensalmente pelo VRM, que usa o IGPM para correção monetária.
O IPTU é referente às taxas de Imposto Predial Territorial Urbano, Limpeza Pública e Coleta de Lixo. Do valor arrecadado, 25% são aplicados em educação, 15% em saúde e o restante é aplicado em agricultura e na realização de obras e serviços.
Conselho Municipal de Desportos.
Campeonato Municipal de Vôlei inicia na próxima semana.
Na próxima terça-feira, dia 18 de abril, tem início o primeiro Campeonato Municipal de Vôlei. Organizado pelo Conselho Municipal de Desportos, a programação reúne atletas do município e ocorre no Ginásio de Esportes.
O Campeonato Municipal de Vôlei terá rodada de jogos nas terças e sextas-feiras. Em quadra, os jogos serão disputados em quartetos. Para as equipes campeãs, será oferecida premiação em dinheiro, troféus e medalhas.
Comunidade Chiapetense está convidada a participar do Campeonato Municipal de Vôlei e valorizar as diferentes práticas esportivas do município.
Projetos.
Criado o Programa de Apoio à Infraestrutura Rural.
A Câmara de Vereadores aprovou o projeto do Poder Executivo Municipal que cria o Programa de Apoio à Infraestrutura Rural para a atividade de bovinocultura de leite no município de Chiapeta. A proposta tem como objetivo implementar ações no sentido de fortalecer o setor leiteiro, criando condições de infraestrutura nas propriedades rurais.
O programa visa a construção de antessala de ordenha nas propriedades rurais por meio da utilização de concreto usinado como forma de pavimentação. Dessa maneira, proporciona aos agricultores condições mais adequadas de trabalho, manejo do gado leiteiro e sanidade do animal, bem como incentiva e aumenta a produção, melhorando a qualidade do leite, viabilizando a permanência do agricultor na atividade e agregando renda aos produtores e à economia do município.
A proposta prevê a efetiva participação dos produtores de leite, coordenado pelo Poder Público Municipal e integrado por órgãos técnicos, científicos, financeiros e de apoio. Além disso, será implementado com recursos do município, produtores de leite e, sempre que possível, do governo do estado. Para participar do programa, é preciso que o agricultor familiar se cadastre na Secretaria Municipal de Agricultura e atenda à exigência de alguns requisitos.
Inicialmente, a Secretaria Municipal de Agricultura estará construindo, a título de experimento, 6 salas de espera com recursos próprios e, posteriormente, com recursos relativos à demanda da consulta popular, pouco mais de R$ 60 mil serão investidos na construção de mais antessalas. O projeto técnico já foi protocolado junto ao governo do estado e aguarda a aprovação e liberação dos recursos para início da execução.
Aprovada a lei que autoriza o município de Chiapeta celebrar parceria com a Associação Comercial e Industrial.
O Poder Executivo enviou à Câmara de Vereadores projeto que autoriza a celebração de parceria com a SIC por meio de termo de fomento. A medida, aprovada no dia 27 de março, prevê a reativação da Sala do Empreendedor e da campanha Troca de Notas por Cautelas. Em contrapartida, a entidade disponibilizará de servidor e sala comercial para o desenvolvimento das ações de interesse do município.
Para a administração municipal, atual, a proposta visa ampliar e fortalecer as ações da Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, entidade que atua fortemente no apoio do comércio local, com ações em apoio aos empresários e servidores. Urge a reativação da Sala do Empreendedor para que se possa, junto com o apoio do SEBRAE, estabelecer um canal de atendimento aos atuais e futuros empreendedores do município.
Dessa forma, serão prestadas orientações e assessoramento para abertura de empresas, regularização de documentação, organização dos processos de trabalho, análises de custo, estratégias de venda e atendimento ao cliente, dentre outras ações que possam ser desenvolvidas visando o crescimento e a melhoria das condições do comércio local.
Outra ação é a campanha de troca de notas por cautelas, visando o aumento da arrecadação através do incentivo ao consumidor para que solicite sua nota fiscal nas compras efetuadas no comércio local, com o sorteio de prêmios ao final dos períodos estabelecidos.
A administração municipal discute ações imediatas para a segurança pública.
O prefeito municipal Éder Luiz Botti reuniu os comandantes da Brigada Militar de Chiapeta e Santo Augusto, comissária da Polícia Civil, representantes da Associação Comercial e Industrial, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e presidente do Poder Legislativo Municipal para discutir a segurança pública no município, principalmente ações imediatas para inibir furtos, assaltos e roubos. Nos últimos dias, cidadãos chiapetenses foram prejudicados pela ação de bandidos.
Preocupada com a segurança no município, a administração municipal acredita que não se pode esperar mais e que este é o momento para tomar uma atitude. Por isso, irá investir em câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade e investir em vigias.
O prefeito Éder Luiz Botti fez uma síntese sobre a reunião com representantes da sociedade civil e autoridades.
Bom dia, Estênio. Bom dia, Bruna. Bom dia, comunidade chapetense. Neste sábado de Páscoa, onde poderíamos vir aqui falar de tantas coisas boas que acontecem em nosso município, eu quero tirar um tempinho para falar de um tema desagradável, mas que precisa ser abordado, que é a insegurança que estamos vivenciando em nossa região e também na nossa cidade. Eu lembro até que no mês passado eu fui convidado, durante o aniversário da imigração italiana no Brasil, a apresentar em Porto Alegre informações referentes ao município de Chiapeta, que leva o nome de uma família de imigrantes italianos que colonizou esta terra. E lá eu manifestava o orgulho que sentia de viver em um pequeno município, onde temos atendimentos de saúde de qualidade, educação pública boa para nossos filhos, cordialidade entre os moradores e segurança, onde muitos de nós andamos pelas ruas despreocupados quanto a assaltos, deixamos muitas vezes nossas casas abertas, dormimos sem fechar a janela do quarto, esquecemos a chave do carro na ignição, dentre outros costumes impensáveis para aquelas pessoas que vivem em grandes centros urbanos. Só que temos que aceitar que esse tempo acabou. Hoje, mesmo em nossos pequenos municípios, temos que ter atenção redobrada e estarmos sempre prevenidos, pois estamos sofrendo uma onda de assaltos, principalmente em estabelecimentos comerciais. Preocupados com a situação, convocamos às pressas uma reunião na semana passada com o presidente do Legislativo, Associação Comercial e Industrial, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Brigada Militar e Polícia Civil, para definirmos ações imediatas que já podem ser tomadas pelo município, tanto na prevenção como na repreensão da violência. Nesta reunião, definimos e já encaminhamos algumas pautas. Dentre elas, eu posso destacar a instalação de 12 câmeras de monitoramento, que em breve serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Somando-se a esse trabalho, essas 12 câmeras que o município irá instalar, também ficou definido e convocado o comércio para que passe a instalar, a providenciar a instalação de câmeras em seus estabelecimentos, câmeras externas, para que assim, somadas a essas estrategicamente que o município irá colocar mais as do comércio, a gente possa fechar nossa cidade, o centro e os locais onde tem comércio, que são os principais alvos dos bandidos, que esteja toda monitorada e toda vigiada. Também definimos que viabilizaremos o retorno dos vigias de ronda noturna, como existia antigamente e hoje não há mais, os quais circularão pelas ruas da cidade a fim de alertar sobre atividades suspeitas. Também quero dizer que temos agendados, não só eu, mas todos os 21 prefeitos da Associação de Municípios da Região Celeiros, audiência com o secretário de Segurança Pública do Estado, Sr. César Schimmer, para o dia 27 de abril em Porto Alegre. É importante destacar que esta já é a terceira audiência que marcamos com o secretário E só que nas duas anteriores foram canceladas e remarcadas pelo governo. Estamos aguardando e esperamos que essa do dia 27 não seja novamente remarcada. Nesses encontros, estamos batalhando pelo aumento do efetivo da Brigada Militar, que hoje em Chapeta conta com apenas 4 policiais, sendo ainda que um está fazendo curso de sargento em Santa Maria por 6 meses. Então, temos, de fato, somente 3 em atividade, e como eles trabalham em regime de escala, a gente acaba ficando com atendimento prejudicado em muitas horas do dia. Daí a nossa grande preocupação, onde tentaremos sensibilizar o secretário estadual de segurança para que envie mais efetivos, porque são várias medidas que estamos tomando dentro do que a legislação nos permite ao município fazer, mas precisamos de mais efetivos, de policiamento, de brigadas circulando nas ruas do município, e isso a gente depende do governo do estado. Tudo isso são medidas que vêm de encontro ao fator da repreensão, mas eu falava também que nós estamos trabalhando na prevenção da violência. Se analisarmos as causas da delinquência, a gente sabe que há de se investir na prevenção, no social. Nesse sentido, estamos criando mais alternativas de inserção dos nossos jovens. Inserção não só no mercado de trabalho, mas também no esporte, cultura, dentre outros talentos que devem ser desenvolvidos, para que os jovens ocupem destaque em aspectos saudáveis e não busquem nas drogas ou no crime a sua realização. Precisamos muito nesse trabalho da colaboração da sociedade e principalmente dos pais, pois parece que hoje estão mais distantes e descompromissados com a educação dos filhos, com os valores da disciplina, terceirizando as escolas, terceirizando ao Conselho Tutelar, ao Judiciário, entre outras organizações, aquilo que é a obrigação da família. Já dizia a Bíblia, ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele nunca se desviará dele. E assim precisamos que seja conduzido a criação e a educação dos nossos jovens, porque o problema das drogas e da violência não tem idade, não tem classe social, não tem cor e nem religião. É um mal que atinge toda a sociedade e temos que estar todos atentos e preocupados, pois não é uma luta fácil, mas tenho certeza que unidos e comprometidos, as pessoas de bem, que somos nós, venceremos e voltaremos a ter tranquilidade que sempre nos orgulhamos de ter em nossos pequenos municípios. Nós, administração, faremos a nossa parte com toda a firmeza e contamos com o apoio e atitude da sociedade em geral. Destaco aqui que a Câmara de Vereadores também já se reuniu, está organizando uma audiência pública, onde estaremos participando, e queremos muita participação de toda a comunidade para nos trazer ideias, trazer sugestões e agir conjuntamente com o Poder Executivo, para que possamos vencer este mal que tanto nos aflige.
Além disso, a administração quer que as ações sejam realizadas com a parceria da comunidade. Dessa forma, pede-se que os comerciantes também invistam em câmeras de vídeo monitoramento e sistemas de alarmes. A população também pode ajudar, denunciando atitudes, veículos e indivíduos suspeitos.
A Brigada Militar disponibilizou o número de telefone para denúncias. Em Chapeta, a Brigada Militar atende no 996775343. Os comandantes disponibilizaram também outros 2 telefones, no caso de não haver efetivo no momento da ocorrência. Em Acorá, pelo telefone 996775512 e no comando em Santo Augusto, pelo 3781-1194.
Durante reunião, também foram pensadas ações para médio e longo prazo, ações ligadas à saúde, educação, assistência social, conselho tutelar e voltadas ao combate das drogas, que serão desenvolvidas nas escolas e com as famílias, além da mudança de legislação para o funcionamento de bares e circulação de veículos.
Encerrada mais uma edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta.
Nem mesmo a chuva e o barro apagaram a chama do tradicionalismo da 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta. Realizado no Parque de Rodeios do CTG Relembrando Tio Lautério, os 3 dias de evento foram de muita integração, provas campeiras, apresentações artísticas e cultura gaúcha.
Durante a abertura do evento, na manhã de sábado, se fizeram presentes a coordenadora da 20ª Região Tradicionalista, Luciana Rolim, e o vice-coordenador campeiro da 20ª Região Tradicionalista, Renato Ferreira. Prestigiaram também o prefeito Éder Luiz Bott e o vice-prefeito Celso Baier, o presidente da Câmara de Vereadores, Valtair de Paula Alves e demais vereadores.
Com o apoio da administração municipal, em sua fala, o prefeito Éder Bott destacou a importância do evento para a preservação da cultura e do tradicionalismo.
Quando a preservação da cultura, do tradicionalismo, tudo que representa o rodeio crioulo, E isso tudo, então, para a nossa comunidade é muito importante, para o município de Chapeta é muito importante e muito valoroso a realização do Rodeio Crioulo. Então a gente reconhece esse esforço, superando dificuldades, obstáculos, para que esse evento seja realizado. Que o CTG seja sempre colocado acima de qualquer questão pessoal e qualquer particularidade. Contem sempre com a administração, estamos aqui de pé trancado, ajudando naquilo que nos é permitido, para que tenhamos sempre, cada vez melhor, eventos grandiosos, eventos que valorizem a nossa cultura, a nossa tradição. Assim como estamos sempre apoiando a cultura lá no departamento artístico, assim como apoiamos o departamento esportivo, o CTG tem todo o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo trabalho que faz. Porque hoje, numa sociedade onde cada vez os padrões morais, os padrões de ética parecem que vão sendo deixados de lado, o CTG ainda é uma reserva, ainda é um lugar onde a gente sabe que prevalecem os bons costumes, onde a gente sabe que as crianças são bem orientadas, nossos jovens, que aqui estão esses peões e prendas, a gente sabe que aqui estão aprendendo valores, aqui estão recebendo valores que ficarão para toda a sua vida.
Ao todo, os 3 dias de festa campeira reuniram tradicionalistas do município e de toda a região, além da comunidade que se fez presente. O CTG Relembrando Tio Lautério encerra mais uma edição do Rodeio Crioulo com o sentimento de dever cumprido, pois promoveu uma bela festa, mesmo com dificuldades e obstáculos, e feliz por não deixar a chama do tradicionalismo se apagar.
Secretaria de Assistência Social.
Stas promove palestra aos beneficiários do Bolsa Família.
Afeto, ética e comprometimento, gerando qualidade de vida. Este foi o tema abordado pela palestrante Maria Aldila Taborda durante encontro organizado pela Stas para os beneficiários do programa Bolsa Família.
Realizada na Câmara de Vereadores, a palestra com tom motivacional abordou a importância da família e do afeto na atualidade.
Maria Aldila enfatizou o papel dos pais na educação dos filhos, não deixando que somente a escola ou o CRAS cumpra essa função. É dever dos pais acompanhar as crianças e jovens, ensinando a eles o que é certo e o que é errado. Só assim, com muito comprometimento e diálogo, poderemos combater um problema que cada vez mais está batendo à nossa porta: as drogas.
Ao final, a palestrante esclareceu dúvidas sobre o programa Bolsa Família e suas condicionalidades. Maria Odila enfatizou a importância dos cursos oferecidos pelo CRAS para que crianças, jovens, mulheres e homens aprendam, busquem conhecimentos, empreendam e consigam sair da situação de vulnerabilidade social.
Além do CRAS, enfatizou o papel das outras secretarias, como a da Saúde e da Educação, no auxílio às famílias vinculadas ao programa. Frisou ainda o apoio, empenho e esforço dos beneficiários para que participem ativamente de tudo que lhes é proporcionado.
Stas realiza a programação de Páscoa.
Durante a semana que passou, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou uma extensa programação voltada para a celebração da Páscoa. Entre as atividades, entrega de ovos e doces, momento de reflexão com os integrantes dos grupos vinculados a Stas e CRAS.
Os alunos da AMAI, Associação Municipal dos Amigos dos Especiais, também recebeu ovos de Páscoa. A secretária de Assistência Social, Fernanda Massalai Botti, comenta a programação.
Meu bom dia a toda a comunidade de Chiapeta. Estou aqui para desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todos. E dizer que a equipe da Stas, durante essa semana, se dedicou em lanches e entrega de ovo a cada integrante dos grupos. Já durante as semanas, entregamos na AMAI a todos eles. Na Stas, realizamos um momento de reflexão sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, onde também foi entregue um ovo a cada integrante que participa das oficinas, entre crianças, adolescentes, mulheres, idosos e homens. Neste mesmo dia, tivemos na praça um momento com o grupo da caminhada, que também receberam um mimo. Então, uma feliz Páscoa, Deus abençoe e um grande abraço.
O professor de Educação Física Lisélio e orientador do Grupo de Caminhada dos Idosos também deixou sua mensagem de Páscoa para todos os ouvintes.
Caros ouvintes, eu sou o Lisélio e venho através deste relatar que nesta manhã de quinta-feira, do dia 13 de abril de 2017, juntamente com a primeira-dama Fernanda e sua equipe, fizemos a entrega dos presentes de Páscoa para os participantes dos projetos que ali são desenvolvidos. Desta forma, venho através deste a desejar desde já uma feliz Páscoa a todos os participantes e a toda a população chiapetenses e demais, e que neste dia celebramos muita paz, saúde e prosperidade a todos nós.
Secretaria de Educação.
Programação de Páscoa das escolas da rede municipal de Chiapeta.
Durante a quarta-feira, dia 12 de abril, as 5 escolas que integram a rede municipal de ensino do município voltaram às suas programações para o tema da Páscoa, celebrada no próximo domingo. Fizeram parte do cronograma brincadeiras, músicas, dinâmicas, apresentações, contação de histórias e teatro, além de muita reflexão sobre o real sentido da data.
Na EMEI Bem Me Quer, a programação contou com a participação de pais e alunos. As atividades foram desenvolvidas no pátio da escola durante a manhã. Muita música, contação de história e na creche Pequeno Príncipe, as atividades foram realizadas também durante a manhã. O espaço interno da Escola de Educação Infantil foi todo decorado com a temática. As turmas do berçário e maternal participaram da caça ao coelho e realizaram apresentações com o tema da Páscoa.
As escolas do campo receberam a visita da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o Coelho. Na MF São José, os alunos receberam cestas de Páscoa. Já na MF Aide Chiapeta, além da visita, houve celebração na igreja local, com a participação dos alunos e da comunidade, apresentações, caça ao ninho, brincadeiras, cama elástica e confraternização.
Na escola professora Lorete Funk, a programação se concentrou no auditório da escola, onde foi realizada nos turnos da manhã e da tarde. A convite da direção, os estudantes da Faculdade Batista Pioneira de Ijuí realizaram um resgate do sentido da Páscoa. Para isso, se utilizaram de atividades práticas, pantomima e contação de história com recursos visuais e teatro. O grupo, formado por 15 integrantes, conseguiu interagir com o público e passar uma bela mensagem de Páscoa. A equipe diretiva aproveitou também para realizar o sorteio da rifa.
Destaque do programa.
Como já dissemos no início do programa, agora você vai ouvir o destaque deste informativo. Neste sábado, as principais ações, trabalhos e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal da Educação e Cultura ganham destaque.
A secretária de Educação, Franciele Rochinheschi Pires, fala sobre o trabalho desenvolvido nestes primeiros 3 meses frente à secretaria.
Bom dia, Bruna. O nosso bom dia aos nossos queridos ouvintes, enfim, a toda a comunidade chiapetense. Queremos, através deste espaço, trazer as atividades que vêm sendo desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação. Fazem parte da nossa rede municipal de ensino 5 escolas. 2 escolas de educação infantil, a EMEI Bem Me Quer e a EMEI Pequeno Príncipe, e 3 escolas de ensino fundamental, a Escola São José, a Escola Aide Chiapeta, a Escola Lorete Funk, onde são atendidos aproximadamente 415 alunos. O início do ano letivo aconteceu no dia 22 de fevereiro, onde as escolas recepcionaram seus alunos desejando boas-vindas e proporcionaram também momentos de recreação, contação de história e dinâmicas em sala de aula. As escolas estão recebendo melhorias na sua estrutura física. Temos o prédio do antigo CRAS, que foi todo reformado e adaptado para receber as crianças de 4 e 5 anos de idade, onde nos próximos dias estará em funcionamento. Está sendo desenvolvido nas escolas o programa União Faz a Vida, sob a coordenação do professor Rudinei Kremer, onde estão em andamento 24 projetos, que contemplam desde as turmas de berçário até o nono ano do ensino fundamental, onde temos praticamente 100% dos alunos envolvidos. E desde já agradecemos a colaboração e a participação de todos os envolvidos no desenvolvimento das ações do programa, que busca, em sua essência, construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. Foi realizado no dia 20 de março a escolha dos novos membros do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, para o quadriênio 2017-2020, onde assumiu como presidente a Ilei Dirce Weber Maboni e vice-presidente Emanuele Soares Fritzen. O CAI é um importante conselho que tem como atribuição acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e também zelar pela qualidade dos alimentos. No dia 30 de março, a extensionista da Emater Emanuele Soares Fritzen e a nutricionista Fabrícia realizaram uma capacitação com todas as merendeiras das escolas, com o objetivo de qualificar as mesmas para preparar e servir adequadamente a merenda escolar. Tivemos também no mês de março as formações do PNAIC, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que tem como coordenadora local a professora Simone Fim e como orientadora de estudos a professora Magali Anki, que buscam as suas formações junto à Universidade Federal de Santa Maria, através do Polo Santa Rosa, e repassam as professoras alfabetizadoras, bem como acompanham a prática pedagógica das cursistas. O município recebeu do governo do estado um micro-ônibus sob a forma de comodato, que vem oferecer uma melhor qualidade no transporte escolar. E este veículo está sendo utilizado para transportar os alunos da localidade de São Judas. Queremos agradecer à administração municipal pelos investimentos que vêm sendo realizados na área da educação, às demais secretarias municipais, Secretaria de Assistência Social, Obras, Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, pelo apoio e parceria nas atividades desenvolvidas. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, nós queremos desejar a todos os cidadãos chiapetenses e a seus familiares uma feliz e abençoada Páscoa.
A secretária de Educação convidou também para participarem do programa as diretoras das 5 escolas para relatarem suas ações frente às instituições de ensino.
A diretora do maior colégio municipal, Marivone Pereira, descreve como vem sendo desenvolvido o trabalho na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Lorete Funk.
Bom dia a todos, aqui quem fala é a professora Marivone, estou diretora da Escola Municipal professora Lorete Funk. Iniciamos os trabalhos no início de fevereiro. A escola conta com 186 alunos, 47 profissionais, entre eles servente, secretária, cozinheira, monitores, professores, equipe diretiva e pedagógica. Como nós temos nas nossas escolas municipais a filosofia que é educando corações e mentes para uma vida feliz, nossa proposta, juntamente com o poder público, era tornar a escola um lugar prazeroso de ficar e estudar. Com o apoio, então, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Obras e o Poder Público, começamos algumas melhorias na escola. Pintamos a parte de baixo do prédio, os corredores, banheiros e cozinha, com uma cor mais suave e alegre. Foi pintado o calçadão, os pilares da frente, trocamos a porta de entrada. E, além disso, está em funcionamento a sala de informática com um professor habilitado. Também as crianças têm aula de educação física, artes e inglês com profissionais da área e também de música no turno inverso. O pessoal que trabalha são muito dedicados, os profissionais da cozinha, limpeza, secretaria, monitores, professores, todos se esforçam para que as crianças se sintam bem na nossa escola. Para os próximos dias, temos mais melhorias. Vamos terminar de pintar os corredores do segundo piso, colocar cortinas novas em todas as salas de aulas, arrumar o piso da quadra, fazer uma horta e embelezar a frente da nossa escola, através do programa União Faz a Vida e outros parceiros. No momento que recebemos o prédio do Bem Me Quer, vamos fazer salas ambientes de arte, música, inglês e matemática. E daí estará funcionando também o Mais Educação.
Gostaria de agradecer a todos que ajudaram a escola comprando ou vendendo a rifa da Páscoa, pois assim foi possível fazer uma Páscoa mais alegre e feliz para as crianças. Queria desejar que a paz e o amor estejam sempre com todos, que Deus ilumine a todos nessa Páscoa e Jesus esteja sempre em nossos corações. Feliz Páscoa.
Localizada no interior do município, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Aide Chiapeta atende no turno da tarde e tem como diretora Ilma Estopilha, que fala sobre as ações desenvolvidas durante o período.
Bom dia. Primeiramente, quero agradecer ao prefeito municipal, à Secretaria de Obras, à Secretaria de Educação, que têm sido parceiros implacáveis para o desenvolvimento dos projetos que estão sendo desenvolvidos na Escola ID, a qual hoje tem 40 alunos, 3 funcionários e 14 funcionários professores, e uma comunidade parceira e comprometida com a educação de seus filhos e dispostos a aceitar novos desafios. Esses desafios que, com o passar dos dias, vão trazendo resultados gratificantes e grandiosos. O turno único na escola está funcionando perfeitamente e agora, juntamente com o programa União Faz a Vida, nós vamos, enquanto escolas, aperfeiçoar o projeto da horta, envolvendo o maior número de apoiadores e assim a fazer a aplicabilidade dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula pelas áreas do conhecimento. Tenho certeza que nossa escola está no caminho certo. Um novo tempo e novas ideias. Só temos que agradecer à Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, pais, alunos, comunidades em geral. Enfim, aos grandes apoiadores que fazem parte e contribui para que a educação no município cresça.
Também localizada no interior do município, a Escola Municipal São José tem à frente a diretora Nadir Troja, que entre os destaques fala sobre os projetos que a escola pretende realizar durante o ano.
Bom dia, Bruna, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para relatar um pouquinho do andamento da nossa Escola São José. Nossa escola encontra-se localizada na comunidade de Monte Alvão. Em nossa escola, então, nós temos 16 alunos com turmas de pré ao quarto ano. Eu e a prof. Maristela somos as profs titulares e contamos também com as duas profs de laboratório de aprendizagens, sendo elas a prof. Daiane de Educação Física e a prof. Verenice do Laboratório de Ciências. Contamos também com a Silvana, que é a nossa servente. Também contamos ainda com a parceria do pessoal da empresa agrícola Chiapeta, com o apoio, a contribuição dos pais e da Secretaria Municipal de Educação. Um dos nossos objetivos da escola é a participação e o envolvimento das famílias na escola. Para isso, então, a gente pensou em um projeto que viesse ao encontro desse objetivo. E em parceria com o Sicredi, o Programa União Faz a Vida, a SMEC e os colaboradores, estaremos trabalhando durante esse ano um projeto que vise tanto o embelezamento quanto à sustentabilidade, partindo então dentro do concreto, que é a horta da escola. E a partir desse projeto, surgirão então as ações. Ações estas que serão trabalhadas no decorrer do nosso ano letivo, onde serão desenvolvidas dentro de cada disciplina. Estamos também, Bruna, com o projeto da leitura, que dará início do dia 18 do corrente mês. Em nome de toda a família da Escola São José, agradeço pelo espaço e gostaria de deixar a todos os ouvintes uma pequena mensagem de Páscoa. Páscoa é dizer sim ao amor e à vida. É investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor e vivenciar a solidariedade. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
A Escola Bem Me Quer, sob a direção de Jane Graziella Hiller, também teve mudanças este ano. A professora falou sobre isso.
Bom dia, comunidade de Chiapeta. Então, eu sou a diretora da Escola Bem Me Quer e gostaria de colocar para vocês algumas atividades que nós desenvolvemos este ano na escola, né? O nosso trabalho é pautado, então, no diálogo entre os professores e entre a comunidade. Para realizar um bom trabalho, então, temos que ter essa troca. Realizamos planejamentos, então, entre os professores semanalmente e também realizamos planejamento mensalmente com os professores e a equipe da escola, juntamente com a nossa coordenadora educacional, a Carla. Este ano, então, a escola Bem Me Quer foi contemplada com um novo espaço revitalizado. De acordo com a faixa etária dos nossos pequenos, estaremos atendendo crianças de 4 a 5 anos, com pré 1 e pré 2, nos turnos da manhã e tarde. E como nós temos este ano duas turmas funcionando ainda na creche, até o momento que nós vamos realizar a nossa mudança, então nós vamos, no novo espaço, oferecer turno inverso também, e essas crianças que terão necessidade de ficar o dia todo, então terão esse espaço com a prof que irá atender eles. Nós temos no momento atendendo 6 turmas, então temos 87 alunos, temos 6 professores, 2 monitoras, 2 serventes, 1 cozinheira e 3 professoras de laboratórios, que elas atendem nas terças e quartas-feiras. Então, assim, o que gostaríamos de dizer, assim, à comunidade em geral, que nossa maior preocupação e nosso maior objetivo é no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças, e que eles tenham uma aprendizagem de qualidade, e que estamos sempre na escola abertos para qualquer diálogo entre os pais e os professores. E também gostaríamos de agradecer à Administração Pública Municipal, à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo investimento e dedicação, e a todos os envolvidos no projeto de revitalização da escola, porque ficou muito bonita e gostaríamos que no momento da mudança, que todos fossem visitar e poder visualizar as mudanças que foram realizadas, e sempre pensando no bem-estar dos nossos alunos. E tenho certeza que esse investimento que foi realizado na nossa escola virá em benefício de toda a comunidade. Então, assim, agradecer o empenho de todos e o trabalho de todos, a minha equipe, que sempre pegamos junto, né, com muita união, parceria, para realizar um bom trabalho na nossa escola.
As mudanças realizadas na EMEI Bem Me Quer também refletiram de forma positiva na creche municipal Pequeno Príncipe. Quem explica é a diretora da escola, Arminda Stricker.
Primeiramente, bom dia. É grande a satisfação de poder, através deste programa, divulgar um pouco do nosso trabalho. A escola municipal Pequeno Príncipe, criada em 1988, mais conhecida como a creche, foi criada com a finalidade de atender as crianças enquanto os pais trabalhavam. Porém, a partir de 1988, através da nova Constituição e da LDB de 1996, a educação infantil, que contempla crianças de 0 a 5 anos, passou a receber um olhar diferenciado, ou seja, é a primeira etapa da educação básica. No ano de 2013, através da Lei de número 12.796, a educação infantil que contempla crianças de 4 e 5 anos na pré-escola tornou-se obrigatória, enquanto que a oferecida a crianças de 0 a 3 continuam uma opção da família. Neste ano, pensando na possibilidade de melhorar o pedagógico, o Poder Público Municipal, juntamente com os educadores do município, entendemos os benefícios de separar os alunos por modalidade, respeitando a faixa etária das crianças. Sendo assim, nós, a Escola Pequeno Príncipe, a partir desse ano, atendemos somente os alunos de 0 a 3 anos, enquanto a Escola Bem Me Quer atenderá todos de 4 e 5 anos. Contamos hoje com 95 alunos de até 3 anos de idade, e temos grandes projetos para ampliação do pedagógico, como o programa União Faz a Vida, uma vez que estes alunos estavam recebendo uma atenção mais de cuidados. Pretendemos desenvolver projetos desde o berçário, pois acreditamos na importância da estimulação precoce. Entendemos que os primeiros anos de vida de uma criança é um período onde ocorrem diversas modificações importantes e se apresentam características de desenvolvimento de habilidades cognitiva e motora. A estimulação tem o objetivo de evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento e possibilita à criança desenvolver-se em todo o seu potencial. A intervenção precoce baseia-se em exercícios que visam ao desenvolvimento da criança, de acordo com a fase em que ela se encontra. Assim, implementa-se um conjunto de atividades destinadas a proporcionar à criança, nos primeiros anos de vida, o alcance do pleno desenvolvimento, seja a estimulação visual, auditiva, percepção do seu corpo, do corpo do outro e sua relação do espaço e do tempo e de seus movimentos. Recebemos uma atenção especial da administração e nosso quadro de trabalho hoje se encontra praticamente completo. Contamos hoje com guarda, turno integral, duplicamos o quadro de serventes e servidoras. Ainda temos algumas deficiências pedagógicas, como a falta de professores. Porém, ainda estamos iniciando o ano letivo e início de uma administração. Acreditamos que muito ainda será feito. Já foi investido muito nos últimos anos e muito tem ainda para ser feito. Mas estamos determinados a trabalhar e temos uma equipe incansável, comprometida e que ama o que faz. Para finalizar, desejo aos munícipes, especialmente à nossa comunidade escolar, votos de uma feliz Páscoa e que o sacrifício de Jesus nos motive e cumpra sua finalidade de salvação. Um grande abraço.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM, logo mais, ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra desse programa no site da Prefeitura, através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um bom final de semana.